Oi, pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas a mais um episódio do podcast É Sobre Isso. E eu sou a Mayra Engelmann. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o objetivo desse podcast, vai lá no trailer de introdução. Se você quiser saber sobre mim, tem um episódio que chama Comece Aqui. Além disso, você também pode visitar o meu Instagram, @mayra.engelmann, e lá também na bio tem um link. Você pode clicar e conversar comigo pelo WhatsApp. Dito isso, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre o nosso direito de gritar. Roubaram nossos gritos. Eu estava aqui, né? De vez em quando eu. Acho que eu já falei em alguns episódios e vou continuar falando, para quem às vezes só ouve um ou outro episódio. Né, que eu tenho os livros como oráculos. Então, muitas vezes eu simplesmente pego um livro aleatório e abro numa página aleatória. E a partir da leitura, da releitura, né, desses livros, eu sinto se é algo que eu preciso trazer para vocês. E hoje foi o dia, né, que eu senti de pegar um livro, que é um livro conhecido por muitas pessoas que gostam de ler, né, que é A Paixão Segundo GH. De Clarice Lispector, que eu sou, né, simplesmente apaixonada. Que, inclusive, lendo, no final me veio, né, um pensamento muito interessante, né? Veio para mim assim, me inspira, Clarice. Foi muito interessante, foi uma conexão mesmo ali de entender que, de alguma forma, a Clarice tem muito para trazer para todos nós. E eu, particularmente, tenho uma conexão muito forte, né? Quando eu leio Clarice, eu sinto algo gigante se mover dentro de mim. Indescritível, né? E muitas vezes eu choro. E é o mesmo texto que eu já li várias vezes, eu choro. Me atravessa, me faz sentir viva. De alguma forma, eu acho que Clarice Lispector, ela me coloca no colo e me diz: tá tudo bem, você não é tão louca assim. Me diz, eu também pensava nisso, sabe? Eu consigo te entender. Eu sinto que eu coloco a Clarice às vezes nesse lugar dessa mãe interna, sabe? Daquela mãe que a gente que sustenta a nossa existência, né? Que deixa de ser a nossa mãe biológica de fato, mas passa a ser, né, uma representação que nós mesmos, como adultos, criamos para sustentar a nossa existência, a nossa fragilidade. E nos acolher naquilo que nem mesmo a gente consegue nomear, mas a Clarice consegue. Então, quando eu leio Clarice, de alguma forma, ela me traduz. Então, eu vou compartilhar com vocês, né, um trecho aqui desse livro, Paixão Segundo GH, que eu abri aleatoriamente, mas que fala sobre um tema que frequentemente na clínica chega para mim, né, que é o grito. Né, que é justamente o cerceamento do direito ao grito, né, o silenciamento dos nossos gritos. E o quanto isso também vem nos adoecendo, uma vez que o grito é uma forma de expressão. E algumas tensões, às vezes, elas só se dissolvem no que do grito ecoa. E, aliás, eu lembrei aqui até de uma parte da minha aula de canto, né? O professor falando sobre isso. Inclusive, ele falando sobre as expressões, né, do grito, por exemplo, quando Elis Regina canta. Depois, se eu lembrar direitinho o que ele me explicou, eu explico para vocês, né? Vou ter que ver se eu consigo explicar. Eu sei o que ele explicou, foi incrível, mas às vezes a gente não consegue reproduzir. Então, agora tá passando aqui na minha cabeça, chegou agora essa lembrança, vou ter que ver se eu dou conta, né, de trazer ela de forma mais clara. Vamos lá, eu vou ler um trecho pequenininho, né, e depois eu falo um pouquinho. Ela coloca assim: para quem tem interesse, para quem tem um livro, tá na página 61 do livro A Paixão, Segundo GH da Clarice Lispector. Mas se eu gritasse uma só vez que fosse, talvez nunca mais pudesse parar. Se eu gritasse Ninguém poderia fazer mais nada por mim. Enquanto, se eu nunca revelar a minha carência, ninguém se assustará comigo e me ajudarão sem saber. Mas só enquanto eu não assustar ninguém por ter saído dos regulamentos. Mas se souberem, assustam-se. Nós que guardamos o grito em segredo inviolável. Se eu der o grito de alarme de estar viva, em mudez e dureza, me arrastarão, pois arrastam os que saem para fora do mundo possível. O ser excepcional é arrastado, o ser gritante. Olhei para o teto com olhos pesados. Tudo se resumia ferozmente em nunca dar um primeiro grito. Um primeiro grito desencadeia todos os outros. O primeiro grito, ao nascer, desencadeia uma vida. Se eu gritasse, acordaria milhares de seres gritantes, que iniciariam pelos telhados um coro de gritos e terror. Se eu gritasse, desencadearia a existência. A existência de quê? A existência do mundo. Com reverência, eu temia a existência do mundo para mim. É que mão que me sustenta é que eu, numa experiência que não quero nunca mais, numa experiência pela qual peço perdão a mim mesma, eu estava saindo do meu mundo e entrando no mundo. É que eu não estava mais me vendo. Estava, era vendo toda uma civilização que se havia erguido, tendo como garantia que se misture imediatamente o que se vê com o que se sente. Toda uma civilização que tem como alicerce o salvar-se, pois eu estava em seus escombros. Dessa civilização só pode sair quem tem como função especial a de sair. A uma cientista é dada a licença. A um padre é dada a permissão. Mas não a uma mulher que nem sequer tem as garantias de um título. E eu fugia. Com mal-estar, eu fugia. Se soubesse da solidão desses meus primeiros passos, não se parecia com a solidão de uma pessoa. Era como eu já estivesse morrido e desse sozinha os primeiros passos em outra vida. E era como se essa solidão chamassem de glória. E também eu sabia que era uma glória e tremia toda nessa glória divina primária, que não só eu não compreendia, como profundamente não a queria. Porque, vê. Eu sabia que estava entrando na bruta e crua glória da natureza. Seduzida, eu, no entanto, lutava como podia contra as areias movediças que me sorviam. E a cada movimento que eu fazia para não, não, cada movimento mais me empurrava sem remédio. Não ter forças para lutar era o meu único perdão. Enfim, demora um tempo para voltar quando eu leio Clarice. É sobre isso. É sobre o grito. É sobre o grito que a gente não pôde dar, que a gente não pode dar. Mas que pode nos libertar. Muitas pessoas chegam para mim dizendo de uma forma pesarosa que gritaram. Gritei com meu filho, gritei com meu marido, eu gritei com os meus pais, eu gritei com o açougueiro. E falam justamente nesse lugar de desconforto por terem gritado. Sem muitas vezes legitimarem o nível de tensão gerado pelo outro, ou pelos outros, ou pela sociedade, ou pelo seu contexto social ou familiar, que te gera níveis elevados de tensão por conta de todas as demandas apresentadas, as quais a gente tenta se obrigar a cumprir. E enquanto a gente vai tentando fazer acontecer o famoso dar conta, a gente vai silenciando os nossos gritos. E eles saem em forma de atritos. Eles saem em forma de adoecimento. E aí, para a gente não permitir que eles ecoem, a gente se anestesia de alguma maneira, para poder caber mais silêncios. Mas em algum momento, isso é insustentável. Então, eventualmente, permitam-se gritar. Lógico que o ideal é que a gente não grite com o outro, mas que a gente possa subir numa montanha e gritar, que a gente possa ir para algum lugar onde a gente se sinta confortável em fazer isso e gritar. Que a gente possa, fazendo sexo, gritar. Tô falando isso e tô dando risada de algumas experiências aí. Né? Porque existe também nessa vida sexual pessoas que falam que você não pode gritar. É gritar baixo. Para de ser escandalosa. Gritem se necessário for. Um dos eventos onde eu vi o poder do grito e que me assustei com os gritos que estavam represados em mim foi com a terapia tântrica. Existe uma outra terapia, que é a terapia do grito primal também, que é maravilhosa para a gente soltar esses gritos. Mas a experiência tântrica foi assustador para mim, num primeiro momento. E depois foi libertador. Porque a leveza que eu senti após soltar todos os gritos, todos eu acho que não, mas enfim, uma boa parte dos gritos contidos, eu nunca me vi tão forte. Foi assustadoramente linda a experiência. Naquele momento eu entendi o poder do grito, porque ele traz o que há de selvagem em nós, que a gente está reprimindo. Uma outra possibilidade aí nesses shows aí que você pode gritar. Eu lembro quando eu fui no show do Titãs ano passado com os meus filhos, gritei que nem uma louca. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas o adulto não sustenta, né? Criança grita, para de gritar. Olha só as pessoas olhando. Vai incomodar o outro. É lógico, tem um limite. Mas será que sempre? Será que todo momento que uma criança grita é um momento da gente cercear o direito dela de gritar? Ou será que incomoda porque a gente vê expressa na criança a sua liberdade, a sua selvageria, que também nos constitui, mas que nós reprimimos enquanto a criança é livre? E se eventualmente, dependendo, lógico, da situação, circunstância, ao invés de falar para o nosso filho parar de gritar, principalmente se ele estiver gritando de alegria, que tal a gente gritar junto? Que tal tentar para ver como você se sente? E para perceber como eventualmente vocês podem se conectar através dessa experiência. Lógico, mais uma vez aqui dizendo que depende das circunstâncias, da situação, né? Enfim, a gente tem que aí ter um respeito pelo ambiente, pelo horário, pelo momento, mas se você perceber que é uma situação que cabe, que é possível, por que não? Então vamos gritar. Que seja de dor, que seja de alegria, que seja de prazer, que seja de medo. Que tal convidar o grito? Fica aqui o convite. Porque a vida também é sobre gritar. Beijo grande e até o próximo episódio.